As notícias na ERT, edição de Vítor Melendez.
O secretário de Estado das Comunidades Portuguesas marcou presença esta manhã no Sardual para a cerimónia de inauguração do Gabinete de Apoio ao Imigrante. A sessão contou também com a presença de um representante da Direção-Geral dos Assuntos Consulares e das Comunidades Portuguesas, uma cerimónia que decorreu no Salão Nobre dos Passos do Conselho, com a assinatura do protocolo de cooperação entre o Município e a Direção-Geral dos Assuntos Consulares e das Comunidades Portuguesas do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Seguiu-se depois a abertura na Loja do Cidadão da inauguração do referido Gabinete de Apoio ao Imigrante. O gabinete presta apoio aos cidadãos que tenham estado imigrados, aos que ainda residam em países de acolhimento ou a todos os que pretendam iniciar um processo migratório, tendo igualmente uma dimensão de atração, de investimento e ligação ao gabinete de apoio ao investidor de diáspora. Na altura, destaque para as palavras do presidente do município sardualense. Miguel Borges destacou a importância da abertura deste gabinete de apoio ao imigrante.
É um dia muito importante porque, na verdade, hoje estamos a inaugurar um gabinete de apoio ao imigrante, um espaço que nós sentimos que nos faz bastante falta. Sentimos, principalmente, na altura em que os nossos imigrantes regressam à terra para nas diferentes alturas festivas, como, por exemplo, na nossa Semana Santa, ou no Natal, ou nas suas merecidas férias, e muitas vezes há aqui um conjunto de situações que, para que possam tratar dos seus assuntos, têm que se deslocar aos grandes centros, e neste momento em que estamos a falar em descentralização, nada mais oportuno do que a constituição deste gabinete aqui no nosso município. Mas um gabinete que vai ser instalado num espaço, para nós, um espaço privilegiado, que é na Loja do Cidadão. Também um espaço que há cerca de 3 anos, que foi inaugurado, há 3 anos, faz precisamente no próximo dia 18, 3 anos que foi da sua inauguração, mas tem sido um espaço de uma nova centralidade aqui no nosso território. Um espaço que tem uma dinâmica muito interessante. Posso dizer que a média de utilizadores diária são cerca de 74 utilizadores, uma média diária ao longo destes 3 anos, aliás, a média do último ano, o que vem realmente dizer que vale a pena. Vale a pena lutar pelo nosso território, vale a pena combater aquilo que hoje se diz que é um território do interior, mas com o qual eu não concordo, é um território que, aliás, eu digo que o nosso interior é tão bom, tão bom, tão bom, que até fica perto do mar. Por isso, comparado com certos países da Europa, dizendo que nós estamos no interior, é uma realidade para eles desconhecida. No entanto, nós sofremos daquilo que são os fenómenos da interioridade. E a interioridade, sim, aí terá alguns problemas com os quais nós estamos a combater e temos vindo a combater de uma forma positiva.
200 milhões de euros é este o financiamento que um grupo de empresários de Ourense propõe reunir para fazer nascer um aeroporto no atual aeródromo de Pias Longas, no território oriense, precisamente, sendo que o crescimento desta estrutura também tem por objetivo chegar à fronteira com Torres Novas, na freguesia de Chancelaria. Está em causa um aeroporto que terá como âncora o Santuário de Fátima, sendo que o estudo prévio aponta para um serviço prestado a cerca de 8 milhões de pessoas. O assunto foi colocado à Câmara de Torres Novas. Luís Silva, vice-presidente, em declarações à redação, confirmou a existência do projeto que potencia o desenvolvimento desejado do interior.
Há um conjunto de empresários e entidades internacionais envolvidas que garantem o financiamento à partida. Portanto, nós não temos esse estudo, temos aqui, as coisas estão muito, muito no início, não é? É preciso referir estas coisas com a devida clareza. Portanto, mas a ideia, portanto, é um aeroporto, aproveitando uma pista que já existe, a pista de Pias Longas tem 800 metros, passando a ter uma dimensão de 4 km, portanto, 4 mil metros por 45 de largo, para uma concessão que eles preveem para ter rentabilidade de 25 a 30 anos. O investimento que rondará, portanto, segundo as informações da reunião, eu nem tive presente da reunião total, mas o Sr. Presidente é que esteve, mas são informações que ele me deu também depois da reunião, 200 milhões de euros de investimento, e, portanto, ficará situada entre as freguesias entre Ourém, portanto, a freguesia de Nossa Senhora das Misericórdias e a freguesia de Chancelaria, portanto, do nosso Conselho de Torres Novas. Portanto, será a grande âncora daquele aeroporto, será a parte de Fátima, obviamente, pelo movimento turístico que tem, prevê-se cerca de 8 milhões de anos de passageiros e uma população servida de 400 mil pessoas. Entrega os distritos de tanto Leiria, Coimbra, Santarém e Castelo Branco. Obviamente estes distritos aqui mais confinantes e mais envolvidos aqui nesta área. Obviamente que com este movimento de turistas que estava previsto trazer turistas e obviamente a população local, não é, regional, obviamente que seria um motor de grande desenvolvimento desta região. Muito grande, aliás, muito grande. Falaram-nos um número que eu por acaso não tenho aqui, de uns largos milhares de pessoas também envolvidos mesmo no próprio funcionamento do aeroporto, não é? Só isso quase que daria uma nova população. Distribuído por todos seria, pronto, não é? Iria ser distribuído aqui por estes, pelo Conselho de Orém, obviamente, Torres Novas, eventualmente também Tomar, não é? E a Trocamento, obviamente, aqui à volta, não é? Com isto tudo, eu não nos move nada relativamente à questão do tão falado aqui por nós, mais no Médio Tejo, o aeroporto de Tancos, não é? Pelo contrário, não é? Se não for ali, que seja em Tancos, não é?
A Guarda Nacional Republicana e a Microsoft Portugal promovem até o próximo domingo em todo o país várias ações de sensibilização para as boas práticas da navegação online no âmbito do Europeu Internet Segura. Sobre o lema Cria e Partilha com Responsabilidade, uma internet melhor começa contigo. Este é já o sexto ano que a GNR e a Microsoft em parceria organizam uma campanha que tem como público-alvo as crianças e os jovens, os encarregados de educação, a população sénior e os agentes educativos. Em 2018, recorde-se, a GNR e a Microsoft realizaram 712 ações de sensibilização que envolveram na altura cerca de 26 mil alunos em 346 estabelecimentos de ensino, muitos dos quais também na região do Médio Tejo. Junto à população sénior foram efetuadas 83 ações, tendo as mesmas abrangido cerca de 1000 idosos. As ações de sensibilização são realizadas por militares da GNR e por voluntários da Microsoft Portugal, que abordam temas como o cyberbullying, o furto de identidade, a privacidade, a incorreção das fontes de informação, os vírus informáticos e também a dependência da internet.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Dívidas de centenas de milhares de euros aos bombeiros de Constância estão a colocar em risco a operacionalidade da corporação. António Feliciano.
Há bombeiros a passar fome. Quem o garante é Adelino Gomes, comandante dos bombeiros voluntários de Constância, na sequência de uma denúncia anónima que chegou à nossa redação e que aponta para um cenário de ordenados em atraso e ainda para a forte possibilidade de as viaturas de socorro e combate de incêndios terem de ficar paradas num curto espaço de tempo por falta de dinheiro para os combustíveis. Esta incrível situação explica-se com o facto de algumas entidades do Estado, que deveria dar o exemplo, estarem em pleno incumprimento com a Associação Humanitária dos Bombeiros de Constância, que são credores de uma verba a rondar os 400 mil euros. O comandante Adelino Gomes falou então de uma situação já de veras complicada de gerir, não por bombeiros, mas por seres humanos que prestam esse serviço, e deixa lamentos perante a passividade de quem deveria auxiliar e nada faz.
Confirmo na totalidade. Neste momento nós estamos com os vencimentos do mês de janeiro em atraso. Uma parte, ou seja, 100 euros por cada funcionário do mês de dezembro e com ainda a falta do pagamento do 13º mês. Isto, temos também cerca de 12 mil euros de combustível para pagar, e a bomba já nos disse que não pode suportar mais, e nós compreendemos perfeitamente isso. Isto deve-se com as dívidas do Serviço de Saúde ao Fundo de Constância, que são quase 1 milhão de euros, que não são só dos bombeiros de Constância, são também, fazem parte do resto do consórcio onde nós estávamos inseridos e que éramos os responsáveis pelo Centro Hospitalar do Médio Tejo, que estamos a tentar negociar com eles, e temos uma reunião no dia 8. De qualquer forma, a dívida neste momento do Centro Hospitalar, que nós consideramos do Centro Hospitalar, são à volta de 750 mil euros. Nós temos outras dívidas do Serviço de Saúde, e neste momento os bombeiros de Constância, incluindo a parte que é que pertence aos bombeiros de Constância, do Centro Hospitalar, são na ordem dos 200 e poucos mil euros. Só aos bombeiros de Constância, mais o resto do Serviço de Saúde, já importam a 395 mil euros aos bombeiros de Constância, entre hospitais, os hospitais e os centros hospitalares. Só o hospital, o IP de Lisboa, anda na ordem dos 75 mil euros de dívida também, depois do São José, os hospitais de Coimbra, etc. Portanto, todo o sistema de saúde, à exceção da ARS, que tem mantido sempre em dia os pagamentos, portanto está a fazer os pagamentos a um mês e meio, dois meses, mas está dentro daquilo que é razoável, que está acordado. Todo o resto do sistema de saúde está com uma dívida enormíssima aos bombeiros, a todos, mas a nós particularmente neste momento, que criou-nos aqui um constrangimento muito grande e que não sabemos onde é que isto vai ter. Nós, a partir da semana que vem, temos muita dificuldade para manter as viaturas na rua, inclusivamente as viaturas de incêndio. Fizemos uma reunião com a Câmara Municipal para que nos possa fazer aqui algum adiantamento para podermos pagar pelo menos os combustíveis e os ordenados. A Câmara, a resposta que nos dá é que também não tem dinheiro, ficou em nos dar uma resposta, mas o que é certo é que até agora essa resposta ainda não chegou. Estamos aqui na expectativa de saber se a partir de segunda-feira paramos a nossa frota ou se temos alguma capacidade para continuar a fazer aqui este tipo de milagres, mas também o nosso pessoal tem compromissos e tem coisas que tem que pagar, portanto os empréstimos das casas, etc. Estão numa situação aflitiva, tal e qual como nós, a associação, estamos neste momento. Aliás, os ordenados não são muito grandes, de qualquer forma são ordenados acima, um pouco acima daquilo que é normal neste país, mas o que é certo é que o pouco que eles ganham, não tendo nada, cria-lhe aqui grandes dificuldades. Nós temos aqui alguns funcionários e quero-vos dizer que temos 35 funcionários, ou melhor dizendo, temos 33 famílias que vivem do ordenado que levam daqui. Portanto, nós estamos aqui quase a entrar numa situação de uma catástrofe social num concelho como é Constância, que tem 5 mil habitantes. Portanto, é uma situação muito complicada para todos nós, para o nosso pessoal, que começa a ter algumas dificuldades, e devo-vos dizer que há alguns deles a passar fome, já. O que me preocupa muito, mas que também devia preocupar as autoridades deste país, que subiam para o lado e que parece que não lhe passa nada disso é importante. Mas se calhar a situação é bem difícil, tanto para nós, até para as autoridades do nosso concelho, que deviam ser um pouco mais solidárias para tentar resolver para já uma situação premente, que são os vencimentos dos combustíveis.
A Associação de Antigos Alunos do Liceu Nacional de Tomar, Escola Secundária de Santa Maria dos Olivais, em conformidade com os seus estatutos, está a convocar os associados para uma Assembleia Geral Extraordinária a realizar no próximo dia 23 de fevereiro, pelas 11 horas, no anfiteatro da Escola Secundária de Santa Maria dos Olivais, com o objetivo de cumprir com a ordem de trabalhos, que tem dois pontos em discussão, nomeadamente o plano de atividades e respectivo orçamento, apresentados pela direção, e também outros assuntos de âmbito geral de interesse para os associados da Associação de Antigos Alunos do Liceu Nacional de Tomar, Escola Secundária de Santa Maria dos Olivais.
Rádio F, a primeira a informar.
De 13 a 15 de fevereiro, os alunos de música da Sociedade Filarmónica Golden Pais vão apresentar-se no auditório da Biblioteca Municipal de Tomar, na iniciativa Pequenos Recitais. As atuações decorrem pelas 18 horas, sendo que o ensino básico irá apresentar-se no dia 13 de fevereiro e o ensino secundário nos dias 14 e 15 de fevereiro. A Sociedade Filarmónica Golden Pais e os alunos de música dão assim a conhecer o trabalho que os alunos da Escola de Música têm vindo a desenvolver no corrente ano letivo. Os recitais decorrem no auditório da Biblioteca Municipal e têm entrada gratuita.
Rádio F, a primeira a informar.
O Presidente da Câmara da Barquinha considera que, caso Tancos não seja escolhido para receber a base da Força Aérea sediada no Montijo, este seria um grave erro e uma grande derrota para o interior. António Feliciano.
Caso Tancos não seja escolhido para receber a base da Força Aérea sediada no Montijo, seria uma grande derrota para o interior. O alerta de Fernando Freire, presidente da Câmara Municipal de Vila Nova da Barquinha, em entrevista à ERTE, ocasião em que o autarca relacionou a demora de uma decisão com o polémico furto de armas nos paióis de Tancos. Fernando Freire voltou a recordar que a própria Força Aérea manifestou parecer favorável em mudar a base para o Conselho de Vila Nova da Barquinha, que fica a ganhar aos potenciais interessados devido à sua centralidade, até mesmo mesmo para combate aos incêndios florestais, referiu.
Estamos aqui com um problema complicadíssimo. Um problema que não podemos olvidar e que não nos podemos esquecer, que é a questão de tanques e de, provavelmente, furto ou roubo. No caso concreto é furto, porque não houve violência, ou se conhece, pelo menos, ou furto de material de tanques. E tudo isto é isto, a jogada política, depois a questão da racionalização dos meios financeiros por parte do Exército, e quando digo, tem a ver essencialmente com a questão de vigilância, e com a questão também da deterioração das zonas de segurança, nomeadamente as próprias redes, as próprias videocâmaras, as próprias torres, tem vindo a gerar muito ruído para a praça pública. Há uma empresa interessada em comprar o painel de tanques, mas eu coloco esta questão como questão política e não tenho retorno. É um problema complexo, que é do tempo, o tempo que nos resta, é o tempo político, é o tempo eleitoral, é o tempo do conflito e é o tempo de não olharmos as coisas com rigor. Para mim, continuo a dizer, aliás, tudo. O primeiro parecer da Força Aérea vai nesse sentido e, aliás, não faria de sentido se não fosse assim, que a localização ideal é tanques. E não vale a pena estar aqui com muitos artifícios, é fácil de explicar. Centralidade, no meio da floresta, temos a maior mancha florestal, nomeadamente de Pinheiro, nos concelhos vizinhos, Vila do Rei, Sertão, Leixo, Provença Nova, Pampelhosa, Serra e por aí adiante, de vigilância, haja vontade. Porque estamos todos falamos muito na questão do interior, maior interior, mas depois quando vimos nomeadamente o plano das infraestruturas, verificamos que ele se encontra inclinado para o litoral.
Não escolha de tanques seria uma derrota para o interior?
Sim, sem dúvida, não tenho dúvidas nenhumas. Não seria uma derrota para a Braquinha, porque eu não vejo a questão de tanques como da Braquinha, vejo a questão de tanques como da comunidade, como da região. Seria uma enorme derrota para a nossa região, porque primeiro deixaríamos ter meios qualificados de pessoas que vivem e que populam, quer nos aglomerados profissionais, de tomar nas grandes cidades como Entroncamento, como Abrantes, como Torres Novas, quer por outro lado também pela dinâmica que isso trazia para o nosso território.
Nesta quinta-feira, Constância vai dar continuidade às suas ações no âmbito do Plano Estratégico de Desenvolvimento Intermunicipal da Educação no Médio Tejo, com a realização de uma sessão com a investigadora universitária Ana Maria Paiva Mourão, destinada aos alunos do segundo ciclo da Escola Básica e Secundária Luís de Camões. A ação é promovida pelo município de Constância, através do Museu dos Rios e das Artes Marítimas, e tem como objetivo preparar os alunos para a recolha oral das tradições e expressões tradicionais junto de familiares, vizinhos e amigos. A iniciativa no âmbito do Plano Estratégico de Desenvolvimento Intermunicipal de Educação no Médio Tejo, medida valorização dos recursos de TIC em contexto escolar e interação com a comunidade, tiveram início com Alexandre Parafita, investigador e etnógrafo, e vão agora ter continuidade então com Ana Maria Paiva Mourão. Com a dinamização deste projeto intergeracional, a recolha de tradições e expressões orais do Conselho de Constância, pretende-se envolver a comunidade escolar e a população mais idosa do Conselho na recolha de um património coletivo que é de todos, o qual é transmitido oralmente de geração em geração, mas que necessita de ser recolhido, estudado e salvaguardado para a sua preservação e para a identidade cultural das gentes do Conselho de Constância.
Rádio Web, a primeira a informar.
No domingo, o mercado Quintais nas Praças do Pinhal regressa ao Conselho de Sertã, desta feita à Alameda da Carvalha, entre as 10 e as 17 horas. Aquele mercado disponibiliza o que de melhor se produz nos Conselhos de Sertã, Maçã, Oleiros, Proença, Nova e Vila de Rei. Produtos hortofrutícolas frescos, vindos diretamente do produtor, produtos transformados e também o artesanato regional. Às 15 horas, os Quintais nas Praças do Pinhal irão contar com a atuação da Tuna Académica Sénior da Sertã, promovido pela Pinhal Maior. Este projeto tem como principais objetivos valorizar os produtos locais e facilitar a venda por parte de produtores familiares, abrangendo os concelhos da Sertã, Maçã, Oleiros, Proença Nova e Vila de Rei. Estes mercados realizam-se no segundo domingo de cada mês, nos concelhos referidos em sistema de rotatividade. Assim, no próximo dia 10 de março, caberá a realização do mercado ao Conselho de Maçã. Depois, no dia 14 de abril, Proença Nova recebe a iniciativa e, a 12 de maio, caberá ao Conselho de Oleiros receber também mais um mercado Quintais nas Praças do Pinhal. E vamos para o fecho das notícias com a habitual nota do dia, hoje com Eunice Lopes.
Como nota do dia de hoje, gostaria de referir a importância da segurança nos recursos patrimoniais. Atualmente, independentemente das características de um destino turístico, o fator segurança passou a desempenhar um papel decisivo no momento da tomada de decisão da escolha de um destino. Qualquer recurso patrimonial deve ter as condições de segurança necessárias para assegurar a proteção e a integridade dos bens culturais neles incorporados, assim como dos visitantes, funcionários e respectivos serviços. As práticas de segurança, por exemplo, dos museus, dependem de constrangimentos comuns a cada museu, como a missão, o alcance temático e geográfico, recursos humanos e materiais. A própria Lei-Quadro dos Museus Portugueses, Lei nº 47/2004, 19 de agosto, contém princípios orientadores essenciais e procedimentos de planeamento sistemático para a segurança das instituições museológicas. No entanto, o Museu Nacional de História Natural de Lisboa, em março de 1978, foi destruído pelo fogo. Em setembro de 2018, o mesmo aconteceu com o Museu Nacional do Brasil, perdendo-se milhares de exemplares únicos, ilustrativos de séculos de história. Outros exemplos podem ser apontados, o que significa que estratégias de gestão museológica e mapeamento das prioridades de segurança são uma necessidade e exige atuação prática para evitar a perda irremediável de bens culturais e integridade de segurança dos turistas nos destinos turísticos. Para evitar a diminuição da procura, a OMT, Organização Mundial do Turismo, tem trabalhado com os vários países-membro com o objetivo de melhorar as condições de segurança dos destinos. Dentre as condições de preocupação para com a segurança dos turistas, encontra-se os riscos naturais e imprevisíveis e que têm afetado o turismo em muitas partes do mundo de diferentes maneiras. Sabemos que os incidentes de segurança relacionados com o fenómeno natural, tais como sismos, furacões, tsunamis, incêndios, entre outros, e apesar de atualmente existirem formas de prever estes acontecimentos, a sua magnitude e efeitos são de todo impossíveis de controlar. Por isso, no âmbito da Plataforma Nacional para a Redução do Risco de Catástrofes, Portugal adotou o quadro de Sendai para a Redução do Risco de Catástrofes, 2015 a 2030, onde, entre muitas linhas orientadoras, se inclui como desafio a diminuição dos riscos no património cultural. Torna-se, portanto, evidente que os recursos patrimoniais têm um valor insubstituível para a sociedade e que a sua perda implica impactos culturais, económicos, sociais e ambientais em todo o sistema turístico. Neste sentido, implementar planos de segurança desde a construção e ou requalificação do recurso patrimonial, passando pelos equipamentos, localização, objetos e visitantes, são determinantes na preservação e proteção contra qualquer risco.
Ficamos então por aqui neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.